Fala pessoal, Theo Hayashi com vocês para mais um podcast e hoje eu vou falar de um assunto que se você esteve lá no The Sun Brasil, com certeza isso aqui vai te interessar. E se você não esteve, eu sei que também isso vai te interessar. Por quê? Porque eu vou falar sobre missões. Isso mesmo, eu quero falar sobre o que é necessário para nós como uma nação e seja que for, ou pessoas de outras nações escutando, para qualquer país, qualquer região, qualquer estado, como é que você tem um movimento missionário? O que você precisa para ter um movimento missionário? Eu quero falar sobre isso hoje. Então, se você está colando aqui no podcast do Theo Hayashi pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já esteve aqui com a gente, que bom que você voltou. Mas como sempre eu falo, não deixe de fazer a tua inscrição, o teu subscribe na plataforma de onde você está consumindo o nosso conteúdo, para você estar recebendo isso rapidamente, seja por Spotify, Deezer, Apple, seja o que for. Então, eu quero começar hoje falando sobre o porquê fazer missões. É importante a gente entender por que a gente está tendo essa discussão para início de conversa. Bom, obviamente, você que já tem me acompanhado um tempinho já me escutou dizer que nós não somos chamados a sermos evangélicos. Eu sou um evangélico e eu, como um evangélico, como um cristão, tenho a plena consciência que esse não é o chamado de Deus para a minha vida. Se eu começo a ler as escrituras, eu começo a ler então o Novo Testamento, eu vejo claramente que o meu chamado não é ser evangélico, o meu chamado é ser discípulo de Jesus. Agora, os discípulos de Jesus, eles são pautados e são pessoas que vivem sua vida em cima desse evangelho. É importante a gente não perder isso de vista, porque todo discípulo de Cristo que é verdadeiro, ele vai seguir a Bíblia como o seu manual de vida, né? Então, como eu acabei de dizer. E uma coisa interessante é que uma vez que ele se torna discípulo, ele vai carregar no seu DNA de discípulo um anelo, uma vontade, uma, por falta de uma palavra melhor, uma ânsia de querer fazer todo mundo ao redor dele um discípulo também. Então isso é natural para qualquer discípulo de Cristo, é você querer discipular. Tá? Então você começa a entender alguns trechos da Bíblia uma vez que você se torna discípulo. Por exemplo, lá em Atos 1, versículo 8, quando Jesus está falando para os seus discípulos, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E daí então, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Provavelmente você está me escutando de algum lugar nesse globo que cai nessa categoria de confins da terra. Isso são as palavras de Jesus. O próprio Jesus também, na grande comissão de Mateus 28, ele fala: vá e faça um discípulo de todas as nações. Esse é o comissionamento. Isso aqui é o comando principal de Jesus. Ele fala: faça discípulo das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, não sei se você está pegando o que eu estou querendo dizer aqui, mas Atos 1, 8 e Mateus 28, 19, tem a ver com missões. Lá em Jeremias 22, 3, Antigo Testamento, o Senhor também diz: ó, administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva. Então, quer dizer, essa importância de fazer justiça, de poder trazer libertação ao cativo, do explorado, isso é algo que tem a ver com missões. Você está nessa missão de libertar o cativo, de você trazer alívio ao explorado, e você faz isso de maneira prática, atendendo às necessidades palpáveis da pessoa, mas também trazendo algo que é uma mensagem eterna. É o Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele chega num determinado momento que ele entra no templo, ele cita Isaías 61, que já era uma profecia acerca do que justamente ele faria, e está nos comissionando seus discípulos a fazer o mesmo. Ele fala que o Senhor, Isaías 61, já profetizava sobre isso. Fala assim que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para cuidar daqueles que têm coração quebrantado, está me enviando para anunciar libertação aos cativos e liberdade das trevas aos prisioneiros. Isso é missão, isso é fazer missões. O próprio apóstolo Paulo, que se tornou um discípulo de Jesus e nos ensina tanto pelas suas epístolas a fazer discípulos de Jesus, ele fala assim, então como pois, lá em Romanos 10, ele fala, como pois invocarão aquele em quem não creram? Para pra pensar o que ele está dizendo aqui. E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Você não pode esperar alguém acreditar em Jesus se ela nunca ouviu falar de Jesus. E daí ele fala assim, e como ouvirão se não houver quem pregue? Então ele está falando assim, bom, primeiro, eles não podem chamar no nome de Jesus se eles não têm fé em Jesus. Eles não vão ter fé em Jesus se eles nunca ouviram falar de Jesus. E eles nunca vão ouvir falar de Jesus se não tiver alguém que vai pregar Jesus para ele. E ele fala no versículo 15 de Romanos 10, e como pregarão se não forem enviados? Então, para o cara poder pregar, ele tem que ser enviado. Então, ele termina dizendo quão formoso, quão belo são os pés daqueles que anunciam, que pregam o evangelho, as boas novas. Então, quer dizer, fazer missões é bíblico. Aqui já te provei com toda essa base bíblica. Isso aqui é só o topo do iceberg. Dá para eu continuar aqui com diversos outros versículos, trechos das escrituras, para te provar que fazer missões é algo que todo discípulo de Jesus deve estar engajado. Então a gente começa a entender o porquê que eu tenho que fazer missões, e daí na sequência você começa a falar, então vamos pôr a mão na massa, vamos fazer isso acontecer. Então como é que eu consigo ter um movimento missionário na minha igreja, na minha cidade, na minha região, no meu Brasil ou na nação que você está escutando esse podcast? Como é que a gente faz? Eu estava pensando um pouco sobre isso e eu fiz uma análise aqui que eu vou compartilhar com você nesse episódio. E obviamente isso aqui não são pré-requisitos de uma maneira exaustiva. Deve ter diversos outros pré-requisitos. Mas eu acho que isso aqui são os principais. Então, por exemplo, você não consegue ter um movimento missionário se você não tem uma teologia e ensinamento que dá um respaldo a esse movimento missionário. Eu estou falando do púlpito aqui. Então, se a gente tem uma igreja com I maiúsculo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, que do púlpito não tem enfatizado a grande comissão, que não ensina o que as escrituras nos falam sobre missões, você não vai ter uma igreja que se importa com missões. Agora, se você tem do teu púlpito, da tua igreja, nas reuniões, nos lares, nas casas, em reuniões menores, através de líderes dentro da igreja, com suas redes sociais, falando, nas mídias, e seja o que for. Se as pessoas estão ensinando sobre o que é a grande comissão, o que é a pregação do evangelho, o que significa ajudar os necessitados, o que significa ser as mãos e os pés de Cristo de fato, entendeu? Se a gente não está ensinando, ou falando, ou trazendo uma teologia para o que significa fazer as obras maiores de Cristo, aquilo que Jesus mesmo fala, vocês farão obras maiores. Entendeu? O que quer dizer você ser as mãos e os pés de Cristo? Significa que você vai levar cura aos enfermos. Então, quer dizer, tem gente que está enfermo e Jesus cura de maneira sobrenatural e também através da medicina. Porque, afinal de contas, quem deu o cérebro para descobrir as soluções medicinais foi o próprio Jesus. Então, levar cura, libertação aos cativos, seja o teu cativeiro a ignorância, seja o teu cativeiro uma injustiça como um tráfico humano, seja o teu cativeiro uma violência doméstica, seja o teu cativeiro talvez uma disfunção na tua família. Então ele está falando assim, olha, você foi chamado para fazer essas obras maiores. Seja o teu cativeiro uma possessão demoníaca. E você impõe as mãos sobre essa pessoa cativa e expulsa o demônio em nome de Jesus. Ele fala, se a gente não está constantemente ensinando a nossa missão, o povo, a galera, sabe, não vai dar essa importância a missões. Você vai começar a gerar, então, uma cultura de um crente consumista. Só fala aquilo para mim, que eu preciso escutar para eu sobreviver essa semana. Ou para me motivar. Entendeu? O missionário e o... Ele era um missionário e teólogo britânico chamado Leslie Newbegin. Muito conhecido. Especialmente o pessoal que estuda missiologia. Com certeza estuda Leslie Newbegin. Ele dizia que a missão é a doxologia em prática. O que significa isso, de fato? Ele está dizendo, o teu louvor e adoração de domingo, lá com as tuas mãos erguidas, com lágrimas escorrendo, manchando a maquiagem, tudo isso aí, na prática, é missão. Isso que você fez no domingo é doxologia, que é o teu louvor e glorificação de Deus. Então ele está falando assim, olha, isso na prática é missão. Então a gente entende que a igreja então, tem que se tornar esse centro de treinamento, um centro de ensino, um centro de proclamação do verdadeiro evangelho. E esses ensinamentos que são promovidos e difundidos de dentro da igreja para o povo, ele tem que servir de munição para o povo, para o discípulo, para o cristão que vai estar na sociedade. No dia seguinte, segunda-feira de manhã, ele começa a missão dele. E ele vai exercer a missão dele de segunda a sexta, e ele vai fazer discípulo na esfera onde ele está atuando, se ele é um professor de educação física na academia onde ele dá treino, ou no colégio onde ele dá aula, se ela for uma enfermeira no hospital ou na clínica onde ela está trabalhando, se ele for talvez um cara do mercado financeiro, no banco, ou seja, na financeira onde ele estiver, você exercita e põe em prática a munição que você recebeu de domingo na tua missão de segunda a sexta, porque aonde você está atuando é o teu campo missionário. E lá você traz o céu na terra. E quando você faz isso, você glorifica a Deus. Então, para você ter um movimento missionário, você precisa ter uma teologia, você precisa ter a difusão do ensinamento que dá essa base, que dá esse, sabe, dá o gás para o povo entender o porquê. Faz sentido? Então, o primeiro ponto seria essa teologia e ensinamento. O segundo, eu diria que é tão importante quanto, que é oração e intercessão. Mateus 9,38, Jesus, ele fala assim, ó, peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O que, que Jesus está dizendo aqui? Ore. Ore e na tua oração, peça a Deus. Deus, envia missionários. Envia trabalhadores, envia plantadores de igreja, envia discipuladores. É isso que ele está falando. Envia, Senhor Deus, para todos os quatro cantos do mundo, para todas as esferas da sociedade, envia. Mateus 9,38 é uma convocação à oração e intercessão. Agora, não é só uma oração e intercessão para qualquer assunto. É especificamente para o envio, para o send. The send. Você pega essa palavra no grego original, é a palavra ekbalo. E-K-B-A-L-L-O. Ekbalo. E o que significa ekbalo? É um lançamento violento. Você vê essa palavra ekbalo do grego original em outros textos na Bíblia, onde Jesus fala sobre expulsar demônios. Significa o verbo de você lançar violentamente um demônio fora de onde ele estava. Jesus pega esse termo, que é um tanto quanto agressivo, e ele joga para dentro de um contexto de missões. Ele fala assim, olha, você quer estar envolvido em missões, então você tem que orar para que Deus venha lançar violentamente missionários a partir do Brasil para as nações. Então, isso tem que ser feito na tua vida particular, isso tem que ser feito nas nossas reuniões como igreja, como corpo, isso tem que ser feito quando você está junto com os teus, com a tua família, talvez antes de você entrar, sei lá, numa refeição, vocês dão a mão e vocês orem. Ele está falando, cara, ore, clame para que Deus venha lançar violentamente. É necessário você orar para que Deus venha enviar trabalhadores para a Seara. Para onde que eles vão? Eles vão para a colheita colher o quê? Almas e nações. Que tem tudo a ver com a grande comissão de Marcos 16 e de Mateus 28. Tem o fundador da Aliança Missionária, A.B. Simpson, e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava assim que a oração é o grande motor que move o movimento missionário. Vou repetir. Ele diz, a oração é o grande motor que move o movimento missionário. Não se faz missões simplesmente fazendo um apelo, e daí o povo abraça a visão e fala, aqui ó, aqui está a tua passagem, aqui está o teu destino e vá. Não. Missões é tão espiritual, que você tem que ganhar a batalha é no âmbito espiritual e depois segue o físico. O púlpito cheio, ou melhor, o altar cheio de pessoas dizendo eu vou, é consequência de um trabalho feito no âmbito espiritual de oração e intercessão para que Jesus venha, como Mateus 9,38 nos fala, enviar os trabalhadores. Para que Deus venha enviar os trabalhadores para a colheita. Faz sentido? Então, eu te pergunto, será que o envio missionário, sendo assim, nesse raciocínio, de acordo com Mateus 9,38, será que esse envio missionário está diretamente relacionado com a nossa vida de oração? Será que se nós quisermos ver mais missionários no campo, será que não é momento de nós perguntarmos quanto é que nós temos orado para esse envio? A gente lê os jornais, as notícias daquilo que está acontecendo lá no Afeganistão, a opressão que as mulheres e as crianças vão sofrer agora que o Talibã está tomando conta de tudo. E que, por sinal, que lambança que está acontecendo por lá nessa extração dos aliados e das forças militares americanas. Mas, independente, nós sabemos que Jesus vai ser glorificado lá. A igreja no Afeganistão já está crescendo. Mas será que a gente não pode orar, Deus envia brasileiros para o Afeganistão? Talvez você tenha escutado esse chamado, esse clamor, assim como Paulo escutou o clamor do Macedônio, o chamado para a Macedônia. Será que você tem escutado esse clamor? Deus, me envia para a Ásia Central, ou me envia para o Oriente, ou me envia para algum lugar que talvez não é onde eu estou hoje. Isso tem a ver com movimento missionário. Agora, eu falei sobre ensinamento, eu falei sobre oração e intercessão, e uma outra coisa importante é que a gente entende que os envios partem de uma igreja saudável. Então, um sinal de um movimento missionário, ou melhor, uma razão para nós termos um movimento missionário é uma igreja saudável. Quando você tem uma igreja saudável, a consequência, a ramificação na saúde da igreja é um movimento missionário. Então, uma igreja saudável, a gente tem que começar a entender isso. Não é necessariamente uma igreja grande. Biblicamente, a métrica de saúde na igreja não é uma igreja que é grande apenas, exclusivamente. A Bíblia nos ensina que uma igreja saudável é uma igreja que faz discípulos. E a verdade é que nem tudo que cresce é saudável, gente. Para pra pensar que, infelizmente, câncer também cresce. Infelizmente, inflamação cresce. Infelizmente, infecção cresce. Então, se você estiver fazendo discípulos, você está saudável. E digo mais, como consequência você vai crescer. Então entenda uma coisa, nem tudo que cresce é saudável, mas aquilo que é saudável cresce. A igreja que está fazendo discípulo está na rota de um crescimento saudável. Lembra que eu falei que o discípulo por si só carrega um anelo de fazer outros discípulos. Não existe maneira melhor do que você estar engajado de alguma maneira no processo de fazer outros discípulos. Então você precisa gerar demanda para todo o conhecimento que você está consumindo. Você está assistindo vídeo de YouTube, um atrás do outro. Você está pegando podcast. Você está indo sentando no culto lá para escutar. Você recebe no grupo de WhatsApp informação constante. Você tem que dar vazão. Você tem tanto input e não tem output. O que significa isso? Muita entrada para pouca saída. O que acontece se você tem um corpo de água onde só você não tem saída? Você vai se tornar, então, um corpo de água parada eventualmente. Até porque chega um determinado momento que não entra mais nada. É aquela ovelha gorda. Comeu tanto, não gastou nenhuma caloria. Não... Daqui a pouco, vai, de tanto comer, vai morrer. A mesma coisa acontece. Chega um determinado momento que não entra mais nada. A água fica parada. E água parada atrai dengue. Você precisa, então, promover um fluir na tua vida. O fluir tem a ver com uma entrada e com uma saída. Você recebe de alguém, mas você entrega para alguém. Você está recebendo de alguém, mas você está ministrando alguém. Alguém te serve, só que você está servindo alguém. Esse processo de você ser discipulado e evangelizar alguém que não tem tanto conhecimento da palavra como você, e você ajudar e ensinar a palavra para essa pessoa, até talvez uma pessoa no teu trabalho, na academia onde você malha, na tua faculdade, seja o que for, esse processo de você pôr em prática aquilo que você vem recebendo, isso começa a promover um fluir. É como um rio, tem vazão, tem entrada, tem saída. E isso vai promover saúde. Igrejas saudáveis enviam missionários. Entenda isso. Igrejas saudáveis, o envio é consequência da saúde, a saúde da igreja. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa primeira parte daquilo que é necessário para nós termos um movimento missionário. Eu vou me estender bastante, tentando ainda cobrir as outras pautas daquilo que é necessário para termos um movimento missionário, mas eu vou jogar isso para o episódio da semana que vem. Então, espero que hoje você já tenha sido instigado a se envolver nessa causa da Grande Comissão e eu te vejo semana que vem para o restante daquilo que nós estamos falando aqui. Deus te abençoe, uma ótima semana.